Raul, o presidente Macron anunciou o fim da operação ou da força militar anti-jihadista na região do Sahel, a Barkhane, que envolveu 5 mil tropas, 5 mil soldados, em 2022. Vamos ficar com a Takuba, portanto, um outro tipo de missão. Quais foram as conquistas, quais foram os êxitos, quais foram os fracassos, os falhanços desta força, que esteve na região do Sahel e que agora sai?
Bom, fundamentalmente a Operação Barkhane vem substituir a Operação Serval. A Operação Serval, aquilo que fez foi estancar a descida jihadista do Acme em direção a Bamako. Isto numa altura em que o MNLA, o Movimento Nacional de Libertação de Azawad, juntamente com o Ansar Eddine, que estava afiliado ao Acme, à Al-Qaeda do Maghreb Islâmico, já tinham, em abril, perdão, de 2012, autoproclamado a independência, de forma unilateral, bem visto, a independência de Azawad face ao restante Mali. E, portanto, a Barkhane tem, sobretudo, como missão impedir que estes jihadistas cheguem a Bamako, à capital do Mali. Ela tem forte pendor contra-terrorista, o que é, aliás, uma das grandes críticas que pela população local é feita a esta operação, dizendo à população que esta operação deveria estar mais concentrada e focada na proteção às populações locais e na ajuda ao desenvolvimento local e não andar à caça do jihadista. É curioso que é precisamente dessa forma que tu caracterizaste esta operação aqui na introdução à pergunta, e essa é uma das grandes críticas que é feita à Operação Barkhane. Agora, é preciso também dizer que a Operação Barkhane tem mais falhanços do que sucessos, sobretudo pela extensão territorial. 5 mil homens e o aparato militar que para ali foi transferido não foram suficientes para esta larga extensão territorial e com as fronteiras porosas que tem. Portanto, este é já um primeiro identificativo de um falhanço. É uma extensão territorial demasiadamente grande e fez-se confiança na alta tecnologia, fez-se confiança nos satélites, nos caças-bombardeiros, e esta guerra, este combate não é feito dessa forma, não é com esta alta tecnologia que ele se combate, sobretudo com informação humana e com gente no terreno. Esta, para já, um outro falhanço tem a ver com a Barkhane. A França estava, sobretudo, confiada em que iria ter uma ajuda e uma colaboração muito mais operacional do que aquela que teve dos próprios países. E o que aconteceu foi que houve, de certa forma, uma rejeição da população, e aqui eu não sei identificar se é da estrutura militar que esta rejeição passa para a população, se é da população que ela passa para a estrutura militar, protegidos os jihadistas através desta operação, que depois teve naturalmente o outro lado da moeda, que é o fracasso. Não foi Bamako, mas foi a fronteira tripartida, sobretudo Mali, Burkina e Níger, que foram mais afetadas, e portanto, no cómputo geral, eu creio que foi uma intervenção e uma operação brutalmente dispendiosa para os resultados que apresenta. Eu creio que a Barkhane não termina porque será transferida para a Takuba e tudo aponta que vá funcionar nos mesmos moldes, criando ela própria também, a Takuba, um mal-entendido junto dos especialistas ao nível mundial. Cada vez mais ouço os especialistas falarem de que a Barkhane deixa de ser uma operação de liderança francesa para a Takuba ser uma operação de liderança da NATO. Isto não é correto, mas está-se a criar esta ilusão e esta cortina de fumo está a ter algum resultado nas opiniões públicas e até ao nível das intervenções dos académicos.
Qual é o ponto a salientar desta missão Barkhane?
A Operação Barkhane, a Operação Serval e agora mesmo a Task Force Takuba, cada um teve uma missão específica. O problema que houve foi a duração de cada uma das operações. Tal como o Pinha referiu, a Serval pretendeu travar o avanço dos grupos armados terroristas e jihadistas e na criação de um possível hipotético califado no Mali. Essa foi a missão da Serval, que depois evoluiu para a Barkhane. A Barkhane cometeu algumas falhas, mas também não podemos atribuir exclusivamente à França essas falhas. Porque a Barkhane, por exemplo, libertava, entre aspas, algumas cidades, como Tombuctu, Gao, Kidal e outras regiões no norte de Mali. Mas, por outro lado, o Mali Estado e as Forças Armadas malianas não faziam o seu trabalho, ou seja, reocupar estes espaços, tomar o seu próprio controle. Daí, a Operação Barkhane conta com 5.100 homens. Este passo é essa grande problemática. O período da duração, decorre já há 8 anos esta presença francesa, permite a evolução de um estigma anti-francês, mas também anti-ocidental, não podemos esquecer esse pormenor, em que é interpretado mais a presença francesa não como uma força de libertação tal como foi recebida no início com a Operação Serval, e passa a ser interpretado como uma força de ocupação. Mas uma das principais falhas da Operação Barkhane foi precisamente esta falta de coordenação, poderíamos até mesmo assim definir, entre a missão Barkhane e a missão que compete a cada um dos Estados. Estados estes, estamos a falar dos Estados do Sahel, mas aqui poderíamos referir os Estados que compõem os G5 Sahel, Mauritânia, Mali, Burkina Faso, Niger e Chad. Houve outro pormenor também que levou, digamos, ao falhanço, entre aspas, a vários aspectos positivos também, que, como é óbvio, a Barkhane teve sucessos na eliminação de grandes quadros jihadistas, de eliminação de componentes destes grupos extremamente importantes, como colaborou também numa certa formação, digo certa, porque as forças malianas ainda não estão de forma nenhuma em condições para substituírem a Barkhane no seu próprio país, como não estão em condições as forças do Niger, no Burkina Faso. Portanto, a gente tem visto a multiplicação dos ataques no Burkina Faso. Mas também criou, digamos, as bases para a cooperação militar transnacional entre os países do Sahel, uma coisa que não existia, e todos os grupos armados beneficiavam desse exagero de soberania territorial em que, por exemplo, a força nigeriana, numa operação contra o Estado Islâmico, não podia atravessar para o lado maliano e o Mali para o lado de Burkina Faso. A Operação Barkhane permitiu criar as bases para este entendimento na cooperação militar. Quando eu digo criar as bases, é porque não tem resultado efetivamente, cada Estado continua fechado no seu próprio país, o que tem permitido a proliferação destes principais grupos. Mas lá está, há aqui um misto de pontos, alguns pontos positivos, muitos pontos negativos, sim, concordo, mas esses pontos negativos não podem, a responsabilidade deles não pode ser exclusivamente atribuída à França, mas cada um dos Estados, e principalmente o Mali, o Burkina Faso e o Niger, não fizeram o seu papel de ocupar efetivamente os territórios e o desenvolvimento local estava tal como estava previsto no G5, no programa do G5 Sahel. Daí, não é verdadeiramente o fim da Barkhane. O que há é o fim do formato da Barkhane. Ou seja, a segurança de Sahel deixa de ser uma obrigação exclusiva da França e passa a ser uma obrigação da comunidade internacional, isto só como definiu o presidente francês Emmanuel Macron.
Durante anos, Macron tentou que os aliados ocidentais ajudassem de alguma forma ou partilhassem o peso deste combate antiterrorismo no Sahel. Barkhane desaparece como tal, passamos a ter a Takuba. Takuba, portanto, é uma internacionalização, por assim dizer, uma ocidentalização, por assim dizer, deste combate ao terror. Poderá ter mais sucesso do que teve a Barkhane?
Eu creio que não, pelo seguinte. Eu tenho falado com bastantes militares que estão na MINUSMA e que, portanto, estão no Mali. E aquilo que sempre que me dizem é: eu ainda não percebi o que é a Takuba. Como é que isto vai funcionar? Eu não estou a ver diferenças nenhumas. O dado fundamental que os faz dizer isto é o facto de a Takuba, do ponto de vista militar, assentar nos grupos de operações especiais. Os grupos de operações especiais não controlam o terreno. São para intervenções ad hoc, de uma especificidade muito e complexidade muito aguda, e, portanto, não são tropas, digamos, convencionais para estabilização e controle do terreno. E continua-se a insistir, passar a mensagem a partir do topo da pirâmide de Takuba, que esta operação vai assentar as operações especiais. E, portanto, isto é um indício de que o modelo operacional, o modus operandi, não vai ser alterado. É uma operação cosmética na qual a França deixa de ter o protagonismo mais visível para continuar a tê-lo de uma forma mais encapotada, mas, de facto, a França é o país que tem mais experiência neste terreno e que tem mais contactos e que tem mais interligações e fidelizações e lealdades e, portanto, será sempre a França a liderar de uma ou de outra forma. E criando a ilusão em França, precisamente em ano eleitoral, de que o Mali já é passado e de que a França retirou deste teatro. O que eu, em conclusão, eu creio que a Takuba vai continuar a ser uma operação antiterrorista, quando, como disse há pouco, a população exige uma operação de proteção e de ajuda ao desenvolvimento das comunidades e não uma força de caça ao terrorista. Eu creio que vai mudar o nome, mas a estrutura e o modus operandi vai continuar a ser exatamente o mesmo. Depois vai ter aqui esta pincelada da internacionalização e de uma cooperação mais lata ao nível da União Europeia e ao nível da NATO, e por isso mesmo é que está também ela a criar alguns mal-entendidos relativamente a se será uma operação NATO ou não.
Eu não tenho exatamente a mesma opinião que o Raul. Cada operação tem a sua missão específica no Sahel. A Takuba já faz parte da operação Barkhane. Portanto, ela foi criada em 2020, depois da Cimeira de Porto. Neste momento, Takuba já conta com 8 países que empregam ou disponibilizaram para o terreno ou instrutores ou então tropas especiais. Mas quem está verdadeiramente a operar no terreno, neste momento, é a França e a Estónia. Já estão presentes também a Bélgica, a Itália, Portugal, a Suécia, a Holanda e a República Checa, ou seja, 8 países europeus. Só que a missão da Takuba é diferente da missão Barkhane. E não podemos dizer que é um prolongamento ou que é um retrocesso. Não, tem missões diferentes. A missão da Takuba primeiro vai estar à fronteira entre Mali, Nigéria e Burkina Faso, que é uma zona operacional, digamos, de grupos terroristas, como o Grupo de Apoio ao Islão e aos Muçulmanos, liderado por Yad Gali, como o Estado Islâmico do Grande Saara, ou mesmo Ansar al-Islam, que opera principalmente no norte de Burkina Faso. E a Takuba vai estar concentrada neste ponto. É verdade que a Takuba pretende implicar a comunidade internacional no problema da segurança no Sahel, mas a retirada a reformatação do conceito da Barkhane é para levar mais os países do Sahel a serem eles próprios a ocuparem da sua própria segurança. porque até agora quase que delegavam nas forças francesas, delegavam na MINUSMA, delegavam na Takuba e na própria Berkane, a responsabilidade de garantir a segurança nestes territórios. Mas não, eles têm que se ocupar deles mesmos. E a Takuba vai ter ações específicas, não tem como missão proteger as populações, tem como missão a prestar assistência, acompanhar em combate algumas unidades das tropas convencionais malianas e também, em termos de conselhos militares e obviamente, integra-se aqui a informação militar, etc, etc, não é? Mas será uma força internacional de apoio, não será uma força internacional que terá ela a missão absoluta de garantir toda a segurança neste território imenso do tamanho da Europa, que vai da Mauritânia até ao Chad. Há alterações profundas no que foi a Serval quando passou a ser Barkhane, como agora há alterações profundas com o fim do formato Barkhane que conhecíamos e a presença da Takuba que Emmanuel Macron pretende evoluir neste conceito. Quando me refiro especificamente ao presidente francês, aí eu concordo plenamente com o que o Raul diz, a França nunca vai deixar a chefia, a organização e ser o principal pilar destas organizações, onde a França pretende ter sempre a sua pegada, porque foram antigas ex-colónias e existem sempre esses vínculos extremamente fortes. Mas a Takuba não será o que foi a Berkane, nem em termos do território, do espaço, o teatro de operações onde estará presente, nem na própria missão. Porque a missão de proteger as populações não compete à Berkane, não compete à Takuba, como não competia à própria Serval. Proteger as populações compete às forças armadas de cada um dos países do Sahel.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, obrigada.